羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, taqueiros e taqueiras, sejam muito bem-vindos a mais um O Taqueira Cash. Aqui quem tá falando é o JF e hoje, aproveitando que estão nesse clima natalino, vamos falar sobre um filme que fala exatamente sobre o Natal, mas de uma maneira e de uma perspectiva totalmente diferente do que estamos acostumados. E para me ajudar nessa missão, temos ela, a nossa rainha drag queen, Jana Monteiro.
Olá, pessoal. Sem dúvida, o Natal é a minha época preferida do ano.
É, só pra você mesmo, mas vamos lá. E também temos ela, que é a nossa criança perdida na rua, Ana Paula.
E aí, pessoal, eu quero usar meu tempinho pra indicar um filme. Assistam Rob Father, é o melhor filme de Natal que vocês vão assistir, acabou.
Tá bom, né? Fica aqui o jabá dentro do jabá, mas tudo bem.
Meu tempo eu uso como eu quiser.
Seu tempo, suas regras, vai ficar tranquilo.
Exatamente.
E pra fechar nosso time de hoje, temos a que com certeza é a alcoólatra do grupo, Biazão.
Ho, 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 e cadê a cachaça?
Toma, povo, pega um gorrinho de Natal, sente no saco do velho, salve um bebê perdido, aumente o som e vambora! O nosso último episódio de 2019, mas não se preocupe que 2020 já tá tudo sendo organizado, que vai ter muito otaqueira em 2020. Ah, se vai! Ah, se vai ter otaqueira! Então, aí dá pra fechar, eu acho legal pegar um filme de Natal, que o escolhido foi Tokyo Godfathers. Mas antes da gente falar sobre o filme, sim, acho que vale a pena a gente contar um pouco a nossa relação com o Natal, se nós temos uma relação com o Natal, né? Eu gostaria de começar com a Jana. Como é que é a sua relação com o Natal e com o bom velhinho, Jana?
Acho que aqui do Otaqueira eu sou a pessoa mais natalina, quem diria, né?
Fácil.
Mas eu sou realmente desde criança, eu sou muito apaixonada pelo Natal. Eu gosto de decorações de Natal, eu gosto de histórias de Natal, filmes de Natal. Eu gosto de tudo que envolve esse espírito natalino, de as pessoas ficam mais gentis, solidárias. Pelo menos numa época do ano em que aflora a bondade das pessoas.
Só se for em Goiás, hein?
Não. As pessoas ficam... se tornam pessoas melhores na época de Natal.
Sem dúvida. Devia deixar o pessoal da cadeia sair mais no Natal.
Meu Deus.
Mas esse ano vai ter isso não, hein? Vagabundo vai ficar... Mas é... Mas enfim... Já dá pra perceber que eu e a Ana tô muito chegado no Natal. Mas e você? Como é que é a sua relação com o bom velhinho?
Cara, então, minha mãe, ela nunca fez a gente acreditar em Papai Noel. Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, nem Fada do Dente. Ela achava isso besteira. Então, enfim, a gente não ficava tão ansiosa, assim, pelo Papai Noel, porque a gente sabia que ele não existia. Mas eu ficava bem ansiosa pelos presentes quando eu era criança. Só que aí eu cresci e as pessoas param de dar presente quando você deixa de ser criança. E hoje em dia, eu acho uma data meio chata. Não, mentira. Meus pais continuam dando presente pra sempre. Até no Dia das Crianças eles me dão presente, porque eles são pessoas incríveis. Mas, não sei, eu sempre detestei comida de Natal.
Nossa, como assim? Não, não, calma aí. Então, tua mãe atocha uva passa em tudo?
Exatamente, cara. Porra, passas em tudo. Aquele Chester... sem gosto, meio seco. Ah, não sei, cara. Eu detestava...
É só uma vegetariana falando, desde aquela época. Essa...
Não, cara, mas eu virei vegetariana há pouco tempo. Ah, só se fosse alma, gente. Daí, tipo, eu não via graça na comida, via muita graça nos presentes, ok, ainda vejo. Mas eu não acreditava em Papai Noel, depois eu virei ateia, então nem Nascimento de Cristo, pelo simbolismo, eu gostava. Eu gostava dos filmes de Natal, tipo, uma tradição que eu gostava de fazer com a minha irmã. Só que ela saiu de casa e aí a tradição morreu também. Cara, a decoração eu achava legalzinha quando eu era criança, mas agora eu acho meio pela saquice dos americanos, né? Porque, tipo, a gente fritando aqui a 40 graus e todo mundo com neve de Natal nevando, plaquinhos de neve e renas e o cara todo encasacado. Aí agora eu não sei. Mas eu tenho um raio problematizador pra tudo, porque eu sou muito chata, né?
Eu fico imaginando a pequena Biazão andando no shopping perto do Natal, tinha aquele senhor gordão, fala, ela aí dando, você é uma fraude! Só mentira!
Ai, cara, eu sou muito chata. Mas, sei lá, eu não vejo a magia, infelizmente, da data, não.
E você, Ana, você tem alguma... Como é que você comemora o seu Natal? É em família? É com aquele tio que faz a piadota do pavê? Como é que é?
Só tá perguntando isso porque tu já sabe, né? Só pra me sacanear, né?
Ah, jamais.
Cara, Natal já foi melhor, né, gente? Porque quando você é criança, você ganha presente. Presente é grátis. É uma maravilha. Aí você cresce, aí você tem que pagar os seus presentes. Aí eu não tenho mais graça. Aí o que eu faço? Eu bebo. Eu como uns pastéis, que eu acho uma maravilha. E... jogo, assisto TV e vou dormir. É o melhor Natal o dia todo.
A Ana é a primeira pessoa que eu vejo que consegue harmonizar vinho e pastel de carne moída.
Carne moída, queijo e frango. Eu gosto de diversidade.
E cada pastel vai um vinho específico. Um vai um seco, um tinto, um branco, né?
Tá me faltando.
Tem que harmonizar.
Tá faltando orçamento. Se quiserem mandar um vinho pra ajudar, eu agradeço.
Mas o lado positivo da gente se tornar adulto é que a gente se torna o nosso próprio Papai Noel.
Ah, uma alegria.
Não, porque quando eu viro adulto, eu não ganho uma fábrica no Polo Norte com elfos escravos pra fazer presente pra mim.
Pô, tava lutejando. Porque aí eu não disse os presentes. Chegar na loja e falar, eu sou adulto agora, me dá meu presente.
Já falei pra vocês, eu trabalho pra sustentar a burguesa safada que há dentro de mim.
A minha burguesa é preguiçosa. Acabou com a magia, não tem ninguém vindo trazer presente de graça que a gente não sabe de onde veio. Ah, para, não.
Não, gente, mas eu tenho que contar que no Natal, um dia, quando eu era uma jovem criança incauta e que acreditava na humanidade, na bondade, que nem a Jana, essa magia, ela foi tirada, gente. Porque, pelo seguinte, eu acreditava em Papai Noel e tal, na minha família tinha sempre aquela tradição, que nem a gente vê em filme, a gente vai dormir, que quando você acordar, seu presente vai estar debaixo da árvore. Aí, beleza, né? Aí tá um belo Natal, eu vou fazer esse procedimento e tal, só que eu tenho um pequeno defeito que sempre que eu vou fazer alguma coisa, tem a excursão da escola, um dia anterior eu não conseguia dormir, de tão ansioso que eu ficava. E naquele Natal específico, eu tava bem ansioso pra conseguir receber meu presente. Aí tudo bem, fui deitar, fui dormir, tô de boa. Não tem quando você puxa uma fita durex, aí faz aquele barulho de esticar. Beleza, eu normalmente tenho um sono bem pesado, então pode estar acontecendo o que for, eu não ouço essas palavras. Mas como eu tava muito ansioso, eu tava com um sono bem levinho. Eu tô ouvindo aquele... de fita, o cara é quatro, eu falei, pô, mas cadê isso? Eu olho pro lado, meus pais não estão na cama, eu falei, pô, que houve? Quando eu vou pro quintal pra ver o que que encontro, meus pais embrulhando os presentes.
Oh, tinha dessa pequena criança.
Isso foi um trauma pra mim. Naquele dia eu vi que, cara, não existe, Deus não existe, o Natal é uma data capitalista.
Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer.
Naquele dia morreu o jovem Júlio.
Você se tornou essa alma amargurada.
Essa alma sem luz que eu sou hoje em dia.
Cara, eu não sei o momento que eu percebi que Papai Noel não existia, que o presente vinha dos pais.
Eu não me lembro.
É, aconteceu naturalmente, pelo jeito. Sei lá, não foi traumatizante pra mim. Só sei que ficou mais fácil de pedir o presente. Não precisa escrever carta, mas...
Teve essa vontade, né? Que agora é só chegar lá. Quando meus pais falavam, não, Papai Noel vai te dar, não, são vocês, vocês não me enganam, não, vocês merda, eu sei.
Pode falar isso aí, tu não ganha.
Ah, ganhei carvão, não foi um bom menino.
É, ganhei um está pra me dar funço. Era a época do que era mais fácil apanhar, entendeu? Não é que nem hoje em dia. Se leva um peteleco, vai preso, não.
Todo mundo dos anos 90 foi forjado a ferro e palmadas.
É, chinelo, cinto. Varinha de goiaba era uma maravilha.
Ah, isso eu não cheguei nesse nível, não.
Eu ganhei essa maravilha das pernas.
Que horror, gente.
Mas foi pra infância. Até por isso foi boa infância. Papai Noel me deu os presentes bons.
Ah, que fica a dúvida, quando você apanhava os seus presentes, era melhor? Era o melhor? Porque quem sabe não era culpa, peso na consciência.
Nada. Só se apanhasse no dia do Natal que ia ter culpa. Não existia culpa. Provavelmente porque a pessoa merecia. Então o pai não sentia culpa. No caso, a mãe, porque a minha mãe que me batia, não sentia culpa. Ela batia pensando:
Seu Tom! Ô, Seu Tom! É porque eu
mereci, ó. Pá. Era tranquilo. Bons tempos.
Não. Não quis. Qual é eu vou te apanhar?
Mas eu fico pensando. Cara, eu acho que desde 2018, os natais e ano novos ou novas. Desde 2018, eu acho que essas festas não são mais as mesmas, cara. Que o Brasil tá numa merda de que tudo virar discussão, que, sinceramente, eu não consigo ver a magia do Natal abrindo os corações do tipo, ah, você falou isso no grupo da família, compartilhou aquilo outro, mas agora eu tô te perdoando, vem cá, me dá um abraço.
É o contrário, é dia pra passar mais raiva, porque o pessoal gosta de fazer amigo culto, pra não ter que dar presente pra todo mundo. Aí vamos fazer amigo culto. Aí começa aquela palhaçada, o que, que eu vou dar? Aí se eu dou um negócio no cara, aí me dá uma porcaria de um chinelo. Ou coisa assim, cara. E o chinelo nem é o pior, né? Que pode ser pior. Aí você gasta mó dinheirão e é uma merda. Aí passa a festa toda com a pinóide no coração. Pra que eu fui participar dessa aposta?
Não, mas eu acho que o pior de tudo é a parte que você tem que dar um mini discurso, né? Que é a piadinha. Ah,
quem será que eu tirei? É uma pessoa!
Maravilhosa! Tá. Ai, cara, como eu dei isso. Ainda bem que acabou. Quando a gente é adulto, a gente pode decidir se a gente quer participar das paradas ou não. Se a gente quer ir na festa ou não. Eu vou ser excluída do cantinho. Não fala comigo, não.
Isso é problema de quem tem família grande. Porque na minha nunca teve isso.
Amigo oculto?
Ah, não, nunca teve, porque a família é pequena, Jana. Sério.
Até família pequena. Amigo oculto serve pra você não ter que comprar presente pra todo mundo, Jana. Aí você só compra pra um.
Aqui sempre foi os meus avós, meu irmão, minha mãe e minha madrinha, sempre. Então não tem isso.
Cara, é pra comprar pra todo mundo.
É.
Ah, é pouca gente. Parente não é família, gente. Temos sempre que lembrar isso.
Ih, polêmica. Já sabemos se alguém aqui fica rico, não adianta pedir dinheiro.
Ah, isso aí é certeza. Pra mim nem adianta mesmo. Ganhei meu dinheiro, eu já vou estar viajando pra outro país. Mas, cara, aquele negócio, o pessoal gosta de economizar e quer chamar todos os parentes pra fazer festa, pra todo mundo dividir a conta. Aí dá esse negócio de amigo oculto. Ah, é uma merda. Não é a mesma coisa que é Natal em outros países. Que todo mundo se reúne pra comer uma ceia, que é aquela árvore bonita, canta música de Natal. Nunca vi isso.
Aqui não tem neve, não tem aqui a cantoria. É aquele coralzinho que para na frente da sua casa cantando música. Aqui é um calor do caralho. Regada muita cerveja.
Não, e chove. Todo Natal chove. É chuva e calor. Você faz o cabelo do... Sai pegar chuva e acabou. Já, maravilha. Ai, gente, é só alegria Natal, só tá melhorando.
Tô percebendo.
Ai, gente, parece stand-up. Não dá, cara. Eu não consigo ver uma coisa boa no Natal. Jana, onde que a pessoa melhor no Natal, Jana? Me fala o seu Natal. Não, eu quero saber o Natal da Jana. Consigo o meu.
É, o meu Natal é sempre com a minha família.
Ah.
Desde sempre. Mas sério, tem muitas campanhas no final de ano.
Não, Jana, não é isso que eu estou falando.
O quê?
Natal não é. Ele é sobre pessoal fazendo. Dando sopão pros pobres. Não é isso que eu estou falando. Como é Natal. Natal de família. O que, que faz a sua família melhor no Natal?
É normal, no Natal a gente sempre faz um almoço, mas a minha família é muito unida.
É a mesma coisa de sempre, né? É o almoço de família, só que com uma árvorezinha de Natal no canto.
Sim, mas a gente... Eu sempre gostei de Natal e a minha família também. Tirando a minha tia, a minha família também gosta e tudo mais. Mas assim, não é que há algum tipo de diferença na dinâmica familiar por causa do Natal. O Natal é uma época boa em si. Eu não tô falando especificamente a minha família. Porque a minha família, mesmo tendo todos os problemas que todas as famílias podem ter, a gente é uma família unida. Então, a dinâmica da família ser boa ou não... É o ano todo, não muda muita coisa no Natal. Então. Mas sério, gente, eu realmente acredito que as pessoas, nessa época de final de ano, de Natal, elas realmente estão mais abertas, sabe? O coração tá mais aberto pra comunhão e solidariedade. É uma época época. Assim, é estranho ter precisar de uma época específica no final de um ano pra isso acontecer. É estranho. Deveria ser o ano todo as pessoas com esse coração? Deveria. Mas, gente, é melhor que tenha uma data em que as pessoas se tornam mais generosas do que nunca ter. Então, eu fico muito feliz na época de Natal. Eu me sinto muito bem na época de Natal e eu gosto de ver como as pessoas... essa mudança nas pessoas nessa época. Eu fico feliz. Eu fico feliz fácil.
Alguém fica feliz.
É, né? Alguém tem que salvar, né?
Alguém tem que ficar. Eu sou o Grinch.
Ah, é verdade. Descobrimos a identidade da Ana. A Ana é o Grinch.
Ai, meu Deus.
Max, pega minha capa.
Você que é meu Max, Júlio. Que ideia.
Olha aí. Descobrimos a verdade sobre o Otaqueiro Cast.
Mas eu acho legal aproveitar que estamos nessa época natalina e falar um pouquinho, talvez, da diferença entre como é que é a questão do Natal aqui no Brasil e no Japão, que são totalmente diferentes. Principalmente pela influência que esses dois países receberam.
Exatamente, porque, primeiro ponto, a gente, o Brasil é um país cristão, então toda essa nossa tradição natalina acaba vindo dessa influência cristã. E o Japão, ele já é um país que é majoritariamente budista e shintoísta. Então eles não têm tanto essa visão religiosa que nós temos no Natal, de fazer manjedoura, de o nascimento de Cristo e toda a história por trás. Então já começa por aí. Não tem em nada essa visão cristã. E pra começar, eles nem comemoram exatamente no dia 25, né? A comemoração deles acaba sendo dia 24, dia 25 é o dia normal. O pessoal trabalha, acaba sendo uma data muito mais comercial, mais parecido com o Dia dos Namorados do que com uma data com toda essa expressão religiosa e tal. E que é interessante, né? Porque a gente tá acostumado com essa cultura brasileira, né? E assim, muitos países, a gente vê a questão dos Estados Unidos também, essa cultura muito forte. Pra falar a verdade, o Natal acabou sendo introduzido no Japão depois da Segunda Guerra Mundial por influência dos Estados Unidos. Da mesma forma que todo esse estereótipo natalino que nós temos aqui no Brasil também foi influenciado pelos Estados Unidos. Que é até engraçado, que é até a crítica da Bia, que não condiz todo esse Papai Noel vestido de casaco e neve, essas coisas, não condiz com o clima do Brasil, não condiz em nada com o Brasil. Porque da mesma forma foi importado dos Estados Unidos, né?
E eu acho que quem assiste anime até pode ter reparado que normalmente na época de final de ano e Natal é uma tradição muito comum as pessoas irem a algum templo shintoísta e para poder fazer suas primeiras preces, seus primeiros desejos pro ano seguinte e tocar aqueles sinos gigantes que tem. É uma corda, né? O tamanho de uma coxa, você já balança, tipo aquele de guinzo, né?
Mas geralmente é na virada do ano, né?
Ah, mas tá tudo junto. Natal,
pro
ano novo.
Não. E 6 dias de diferença. Eles costumam fazer isso na virada do ano. O Natal em si é um dia pra se passar em casal. Então não é igual a gente que sempre passa em família e tudo mais. Não, é um dia que o comércio transformou em dia dos namorados. Então é tudo voltado pro dia dos namorados, sabe? Então os casais se encontram, vão em restaurantes e tudo mais. Tem toda essa comoção de dar presente, porque pela cultura do Japão e tal, no dia dos namorados em si, eles não costumam trocar presentes. Eles costumam trocar chocolate, né? As meninas dão chocolate pros caras no dia dos namorados. E depois tem o White Day, né? Que elas recebem álcool em troca. E no Natal é o dia que eles realmente trocam presentes. Então é visto realmente como um dia dos namorados. E eu achei engraçado que eu fazendo as pesquisas aqui pra falar sobre essa diferença cultural, tem uma lenda, ninguém sabe se é realmente verdade. Porque assim, o Japão não é um país tão familiarizado com essa questão do cristianismo e tal. Então tem uma lenda que chegaram em Kyoto e uma loja tinha um Papai Noel crucificado. Então, ao invés de ser o Jesus na cruz, tinha o Papai Noel na cruz, na época de Natal. E, cara, ninguém sabe se é verdade, mas mostra que a falta de conhecimento sobre essa visão religiosa do Natal e do cristianismo e tudo mais acaba sendo até engraçado, porque é um choque cultural muito grande.
Tá, meu povo, depois de chegar o momento de abrirmos o nosso coração aí pra dizer como nós amamos o Natal e também de contar algumas curiosidades, algumas diferenças sobre como que é o Natal aqui no Brasil e lá no Japão, finalmente vamos falar sobre o que interessa, que é o filme Tokyo Godfather. E vou chamar ela, Jana, por favor, sobre o que é Tokyo Godfathers.
Basicamente, é a história de três mendigos que encontram um bebê no lixo na noite de Natal. E, envolto de todo esse espírito natalino, eles resolvem que, ao invés de simplesmente entregar essa criancinha, esse bebezinho, para a polícia e, possivelmente, ele ir para algum abrigo, algum orfanato, eles entram nessa missão de encontrar a mãe para devolver o bebezinho e, assim, restaurar essa família que, após muitas investigações que eles fazem, possivelmente só está perdida, sabe?
Cara, eu tenho que falar, cara, Tokyo Godfather foi um filme que me surpreendeu, cara. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse filme. Tipo assim, normalmente filme sobre passa na época do Natal, meio que tem aquela formulinha, né? Da pessoa que é um pouco rancorosa com a vida, que acontece alguma coisa, ela acaba encontrando o amor, encontrando a felicidade, o caramba quatro, todo mundo acaba feliz. E vamos lá. Mas esse filme, ele mostra o Natal de uma maneira totalmente diferente, começando pelos protagonistas, né? Que, como a Jana falou, são três moradores de rua, que já é algo totalmente diferente do que estamos acostumados, né?
Essa é uma característica do diretor, o Satoshi Kon. Ele trabalha temas banais, assim, bem reais, de uma forma bem específica, sabe? Eu já assisti outros filmes deles que são até bem conhecidos, que é Perfect Blue, é Páprica, e todos seguem essa mesma linha de retratar o cotidiano de certas pessoas, de certos nichos, de uma forma bem crua e mostrando o seu melhor e o seu pior. Então, ele tem um olhar bem interessante pro mundo, sabe? A gente até vai futuramente gravar um episódio especial sobre esse diretor, sobre Satoshi Kon. E, realmente, os filmes dele são muito reflexivos. Você para pensar e rever o seu olhar para certas situações. E isso é muito interessante. Acaba trazendo uma certa maturidade para as obras. E, realmente, esse Tokyo Godfathers, ele é um filme de Natal, se passa no Natal, tem todo esse espírito natalino de pessoas se ajudando e se cuidando em certos momentos, mas são três moradores de rua, são pessoas marginalizadas. Então, você acompanha também toda essa carga negativa que vem em cima de pessoas marginalizadas. E isso torna... Você gosta do filme, você acha bonitinho, você tem um sentimento bom, mas sempre com alguma coisinha incomodando. Aquela realidade sendo jogada na sua cara que faz você sentir um certo incômodo enquanto você tá assistindo. Pelo menos pra mim foi essa a impressão que eu tive.
E como assim, Ana? Como é que foi assistir esse filme?
Então, eu achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei muito, principalmente dos personagens. Mas, cara, eu não sei se foi só eu, cara. Mas não é possível que no mundo todo fosse só eu que achava que esse filme funcionaria até se não fosse Natal. Tanto que eu esqueci que era Natal, cara. Porque, sério, qual o momento que se destaca mais o Natal nesse filme? Além da neve? Sério, eu tô perguntando mesmo, não é retórica, não.
Mas começa com uma ceia de Natal para os moradores de rua, com uma missa que é o start para todo o enredo do filme, que é aquele...
Mas funcionaria se não fosse Natal também, não funcionaria?
Ah, mais ou menos.
Se não fosse Natal, eles iam deixar a criança lá no lixo?
Não, mas se não fosse Natal, um cara rico ia chamar três mendigos pra ir pra festa de casamento de uma pessoa.
Eu também, se me salvasse de morrer... coisada lá, esmagada pelo carro. Porque só foi por isso que ele chamou.
Eu entendo, mas eu acho que... Eu acho que o fator do Natal era importante pelo seguinte. Ao meu ver, eles fizeram meio que as... eles pegaram um pouco o começo do filme. É uma cantata mostrando o momento que os três reis magos encontram o menino Jesus. Eu acho que esse filme, ele faz um paralelo com isso. Porque eles colocam os três moradores de rua. Que acabam encontrando uma criança e tem essa jornada... de levar, de encontrar os pais dessa criança. Sim, e começam...
todo o simbolismo, tá? Mas...
dentro do simbolismo.
Cara, não, eu não prestei atenção em Natal em momento nenhum. Só fiquei pensando, cara, eles têm que levar essa criança, pelo amor de Deus. É. Gente, ajuda a criança.
Mas eu sei, mas cara, se não fosse Natal, ia ter uma coisa que eu ia reclamar muito desse filme, que é o seguinte. Nesse filme tem muitas coincidências.
Meu Deus.
Sacou? É uma coisa que tava me incomodando até a metade. Mas até que chegou um momento que eu falei, cara, é a magia do Natal.
Resolveu o problema todo. O problema de coincidência, bota Natal. Não tem problema.
Ah, mas foi exatamente isso. Esse é o único filme que a questão do Deus Ex Machina não me incomodou. Se fosse qualquer outra época ou qualquer outro filme, ia me incomodar muito.
Eu acho que o Natal deixa tudo mais bonito. Mas, cara, eu acho que o pessoal podia ter feito isso em qualquer outro... de que não fosse o dia 25. Cinco dias de Natal, entendeu? Podia deixar da criança, podia ter levado a criança. Não acho que Deus ia deixar a Hannah cair do prédio com o bebezinho. Tipo, ah, não é Natal, cara, não posso te ajudar, não. Já era.
Eu concordo com o Júlio, tem esse fator milagre de Natal, o que faz o filme se tornar mais agradável, você se tornar menos crítico.
Então deixa mais bonito.
Exatamente. E também condiz um pouco com... porque... eles são ajudados em vários momentos, isso também condiz um pouco, e também usando essa analogia dos três reis magos e tudo mais que o JF falou.
Que sorte que a garotinha foi abandonada no Natal, né?
É.
Meu Deus, se fosse qualquer outro dia, ela tava ferrada, então.
Isso mostra como a garotinha é abençoada, porque ela foi abandonada no dia certo.
Ô, tipo, você foi abandonada no Natal, agradeça a Deus. Meu Deus do céu, gente, eu vou pro inferno. Não, mas eu achei o filme muito bonito, cara. Eu fiquei emocionada em várias partes, chateada também, pelo jeito que às vezes as pessoas tratavam... pessoal, só por eles serem sem teto, cara. Tem gente sem espírito de Natal batendo em mendigo, né? Ai, cara, fiquei revoltada. Fiquei muito triste em algumas partes. Mas eu acho que o jeito que eles trabalharam as expressões dos personagens, cara, fez tudo mexer muito mais com a gente. Cada vez que a pessoa fazia a careta, que ia chorar, eu fazia a careta junto. Meu Deus.
Foi um traço muito legal. Não sei se foi impressão minha, mas me lembrou muito o estilo de animação um pouco de Akira. Ser um traço mais diferentão, mais redondo, mais exagerado. Um pouco das expressões, mais teatral, por assim dizer, que eu achei muito legal. E também outra coisa é que, ao mesmo tempo que você tem essa série de desventuras dos três protagonistas tentando encontrar os verdadeiros pais dessa criança, ao mesmo tempo que isso está correndo, de fundo, existe uma série de críticas que o filme vai fazendo em relação à sociedade japonesa, e lugares que a gente não vê, e grupos que normalmente não são abordados. Por exemplo, os próprios moradores de rua, tem uma incrível atenção nesse filme. Você vê a Yakuza, você vê grupos de latinos, você vê um grupo escroto de jovens batendo em moradores de rua. Então tem uma série de críticas sendo traçadas ali à sociedade. Críticas à sociedade japonesa que você não vê sendo abordado por aí. Eu até faço uma comparação com o filme Parasite, porque ao mesmo tempo que ele tá criticando a sociedade, no caso Parasite coreana, mas ele utiliza muito do humor, o que dá uma certa leveza à cena, com a diferença que no Parasite chega um momento que fica mais sério. Aqui não, o humor vai do início ao fim.
Mas seria um filme muito pesado se não tivesse essa questão do humor e dos personagens serem tão cativantes, né? Porque pensa, uma criancinha que foi abandonada, três pessoas que não conseguem se manter, não conseguem nem se alimentar direito, que é algo que acaba se agravando durante o filme, que tem consequências durante o filme, e eles serem a única esperança daquela criancinha porque acharam ela no lixo. Então, não é um tema leve. Mas, assim, a forma que é abordado, o humor, os personagens carismáticos e toda essa comoção que ocorre durante o filme faz com que a gente assista gostando, achando graça e de uma forma muito mais leve do que a história em si é. E isso foi muito uma sacada muito interessante, você assistir um filme tão difícil de uma maneira tão leve. Não é qualquer um que consegue fazer um trabalho desse, sabe?
Aproveitando esse gancho da Jana, eu acho que outro diferencial do filme que temos que abordar aqui são exatamente os três protagonistas, né? Você tem uma ex-drag queen, você tem um alcoólatra e você tem uma garota que fugiu de casa e resolveu morar na rua. Sacou? São totalmente... E literalmente é a família mais disfuncional que poderia existir, porque literalmente você tem um pai, uma mãe e uma filha, mas que tudo indicaria que eles não dariam certo juntos, mas eles dão certo juntos, mesmo com as suas diferenças, seus preconceitos, com tudo. Eles encontraram um apoio um no outro para poder sobreviver a essa situação horrível que eles vivem, que eles passam.
Isso que é interessante, eles são realmente uma família. Você, no começo, é até meio estranho, porque você vê eles brigando o tempo todo, principalmente o Jin, que é o alcoólatra, e a Miyuki, que é a fujona. E você vê eles o tempo todo brigando, e a Hana, que é a drag queen, ela tentando pôr panos quentes e fazer eles sossegarem. Mas você vê todo o cuidado que eles têm um com o outro, mesmo às vezes agindo dessa forma mais desrespeitosa e agressiva. Em vários momentos, não é assim tão escrachado. Em vários momentos, você tem o vislumbre do cuidado que eles têm um com os outros, como o Jin entender o lado da Hana, de não querer deixar a criança, o bebezinho, com os policiais e sim procurar a mãe. Você vê eles sempre falando com a Miyuki sobre a questão dela ter uma casa e mesmo assim preferir estar na rua. Ou então quando a Miyuki ela vai buscar comida e aparecem os outros moradores de rua e eles falam: ah, não mexe com ela, ela é a protegida do Jin. Então você vê que ele cuida delas, dessas duas mulheres da vida dele. Então, eles realmente são uma família com todos os problemas, com todas as tretas que uma família pode ter, mas que estão lá juntos, se cuidando e se importando uns com os outros. E isso é muito interessante, porque eles estão em uma situação muito precária. E mesmo assim, eles têm essa iniciativa de ter esse cuidado, de ter essa preocupação com outras pessoas. E é muito generoso e é muito bonito, sabe? E sem falar que eles se entendem, eles estão na mesma situação, os três têm as suas histórias, são histórias difíceis, eles respeitam a história um do outro e se tratam como iguais, se tratam de uma maneira carinhosa e respeitosa, do jeito deles, do jeitinho deles, assim. É muito bonito.
O filme é lindo. Tanto na arte, na animação, no que ele tenta passar pra gente. A gente realmente sente tristeza junto com os personagens. E, cara, eu não quero falar mal desse filme, não. Eu só acho que eles contaram coisas do passado de cada um, mas me deixou a desejar pra gente saber o que aconteceu exatamente com eles. Foi bem rápido que contou, principalmente da garota, da Miyuki. Jogou a bomba que ela deu a facada no pai. E eu quero saber o resto da história dela. Eu fiquei no vácuo. Eu achei chata a filha do Jin. Achei ela tão sem gracinha, tadinha, enfermeirinha lá. Achei chata. Sei lá, pra mim a melhor é a Han. Não tem nem muita história, na verdade, dela. Ela morava lá com a mãe, que era drag queen. O cara falou coisa que ela não gostou. Ela deu na cara dele e foi embora. Ué? Ah, então... Eu acho que poderia ter aprofundado um pouquinho mais a história deles lá, mas... Não, outra coisa que eu achei estranho foi o cara que tentou atirar no outro lá no casamento. Pegou a Miyuki com a bebê, levou pra casa pra mulher alimentar a criança. Eu não entendi nada.
Na verdade, foi um sequestro, né?
Exato! Ah, vem comigo que vai alimentar sua bebê. Eu não tava entendendo, né? Quem é que vai... Ele realmente achou que tava fazendo um favor? Tava, mas... Cara... Você tá sequestrando a garota. Ah, mas é pra ajudar? Não importa, você tá sequestrando. Ah, a garota tava quase tendo um ataque cardíaco, que absurdo. Ah, mas eu tô sequestrando no Espírito de Natal. Ah, gente, aquilo ali não existe. Não quero que ninguém me sequestre no Espírito de Natal, cara. Eu achei coisas erradas, mas mesmo com isso, eu ainda achei o filme maravilhoso.
Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os personagens, os três personagens principais, né? Começando pela Hannah, por favor, porque ela é maravilhosa.
Perfeita.
Hannah rainha, os outros nadinhos.
Exatamente. Que, como a Ana falou, ela era uma ex-drag queen e que ela teve toda essa briga dentro do bar, boate que ela trabalhava. Mas também conta um pouco da história dela, a motivação dela de ir atrás, de procurar a mãe do bebê, ela achar tão inaceitável uma mãe abandonar um filho, é o fato de que ela foi abandonada também. Ela foi abandonada quando bebê e ela viveu em orfanatos até que ela começou a viver com a mãe dela, que é a dona dessa boate de drag queens, e que você vê que tem um carinho genuíno por ela. É, em certo momento, eles precisam de ajuda nessa missão de encontrar a mãe do bebê, e eles acabam voltando para essa boate, e você vê que é muito carinhosa a relação delas, apesar dos pesares. E a Hannah também, ela saiu da boate porque ela tinha um namorado / marido, e os dois foram viver juntos, e acabou que, em certo momento, o marido dela faleceu de a forma mais idiota que uma pessoa pode falecer, coitado. Mas ela acabou preferindo, em vez de voltar para casa da mãe, ela acabou preferindo ir para as ruas. O luto dela era tão grande que ela acabou preferindo ir realmente para as ruas. E você vê que a Hannah, ela é uma personagem, ela é muito engraçada, ela é muito expansiva, ela é muito dramática. E você vê que ela é o alicerce daquele grupo. Não, se bem que eu acho que o Jin é o alicerce do grupo. Mas você vê que ela é realmente a mãezona, sabe? Mas com essa personalidade, ela acaba meio que eclipsando a tristeza muito profunda que tem dentro dela. Porque ela teve uma vida muito difícil. E mesmo assim, ela consegue ver beleza no mundo, sabe? Eu, pra mim, é uma das personagens mais maravilhosas que eu vi nos últimos tempos. Que é realmente muito divertido e muito incrível o jeito que ela vê o mundo e vai agindo, pensando nos outros antes dela mesma. E eu acho ela maravilhosa.
Eu acho que é ela mesmo que alegra o ambiente. Todas as cenas, acho que se não tivesse ela, fica mais triste a cena.
Ah, com certeza. Se não fosse ela, é porque assim, o Jin, ele é meio turrão, né? Ele é mais rústico. Sim. A Miyuki é... Nossa, que badequinha chata. Então, se não fosse a Hannah para equilibrar e trazer leveza para esse grupo, esse filme seria muito mais pesado do que ele realmente é. Para começar, não teria história, porque eles teriam entregado a nenenzinha, né, na hora. É. Aí acabou o filme.
Acabou.
Eu acho que o outro ponto também legal de ressaltar é exatamente a redenção que os três acabam ganhando, né? Porque, tirando a Miyuki, os outros dois, eles fugiram, saíram dos seus lares pela vergonha que eles carregavam, mas que não necessariamente refletia na família. Por exemplo, a Hannah acabou fugindo porque ela criou uma confusão no bar de drag que ela trabalhava. Ela pensou que isso atrapalhou os negócios da mãe adotiva dela. Aí ela fugiu de casa por causa disso, com vergonha. O Jin, porque ele acabou se endividando, ele acabou abandonando a família também. Tirando a Miyuki, que por ter esfaqueado o pai, talvez até valeria a pena ter fugido. Mas,
né?
Mas tirando isso, eu acho muito legal de ver essa questão da redenção que eles vão tendo. O espírito de Natal acontecendo com eles dessa maneira.
Mas a Miyuki teve redenção?
Tem no final. Tipo assim, não mostra depois, mas o reencontro dela com o pai acontece.
Mas eu queria saber o que aconteceu.
O que aconteceu mesmo com os outros. A Hannah foi perdoada melhor. Não precisou nem de perdão, mas se reencontrou com a mãe.
A Hannah não fez nada de errado.
A Jin encontrou com a filha, que ele tinha vergonha de ver e tal. E a filha perdoou ele por tudo ter feito. Afinal, ia acontecer a mesma coisa.
No caso da Miyuki, pelo que deu pra entender durante o filme, ela foi uma adolescente surtada. Ela tinha um gato, era apaixonada por esse gato, e o pai deu sumiço do gato dela. E nunca mexe com o gato de um humano. Ela foi e, naquele momento de raiva, acabou esfaqueando o pai, mas parece que o pai dela já
era... Esfaqueou pouco, fala mesmo.
Não mexa com gatos. Mas ela já tinha esse histórico, pelo que deu pra entender, já tinha esse histórico do pai não ouvir ela ser uma pessoa mais distante. Isso, no momento que ocorreu isso com o gato, ela estourou. Porque, pelo que parece, ela tinha muito carinho com esse gato. Que lá, durante o sequestro, ela vai mostrando as fotos. Mostra a foto com o gato, a foto do gato. Então, foi a gota d'água na relação entre ela e o pai. É exagero você esfaquear o seu pai? É um exagero.
Pô, nem devia ser uma pergunta. Gente, não esfaquei ninguém.
Exatamente.
Pelo amor de Deus.
Não, a faca é só pra cortar alimentos.
Passar manteiga no pão.
Vai passar manteiga no pão.
Tava curiosa pra como seria o encontro, entendeu? Eu tava querendo. Eu fiquei, na verdade, durante um tempão, depois que eu fiquei sabendo que ela tinha esfaqueado ele. Aí eu, pô, quero ver esse encontro, como é que vai ser? Ele vai brigar com ela, vai dar abraço e falar, cara, tá tudo bem, cara. Toda hora eu me esfaquei, é normal. Alguma coisa assim. Cara, aí ele olha pra ela, olha pra ele e acaba. Ué.
Pelo que deu pra entender, realmente existia uma preocupação muito grande. Porque assim, é uma criança que foi pra rua, querendo ou não. Apesar de ter esfaqueado o pai ou coisa do tipo, ela é uma criança que tá na rua. E os pais estão desesperados atrás dela. Então, tanto é, tem a cena do metrô em que ela vê o pai no outro metrô, pela janela, e sai fugida. E você vê que a reação do pai é ligar pra alguém e ficar louco porque achou a menina.
Cara, eu ia me sentir melhor se tivesse pelo menos um abraço, cara. Eu ia saber que ia ficar tudo bem. Poxa, eu fiquei chateada.
Mas é uma coisa muito séria pra... E os japoneses são muito frios pra terminar num abraço. Então foi mais um susto, porque não tinha mais pra onde que ela correr. Ela ia pular a janela do hospital? Não ia.
Ué, quando você tá com medo? Como não? Tem neve lá embaixo.
E nesse caso, Deus tá ajudando, então.
Ué, é Natal.
Não, tudo bem. Uma das cenas, assim, que mais define que realmente tudo nesse anime foi um milagre de Natal foi aquela cena final da Hannah segurando naquela bandeira, sei lá, aquele enfeite. E o vento passando e não deixando ela se esborrachar no chão. Sim. Milagre de Natal. Se não fosse Natal, não seria aceitável, tá vendo?
Eu só conseguia pensar, cara, você tem sorte que é Natal, cara. Nossa, se não fosse, Deus ia olhar assim... Foda-se! Não dá pra fazer nada, querido. Dia 24, espera até pra cair no dia 25.
O interessante é que o filme, ele é bem essa sessão da tarde, né? De eles se envolvendo em altas aventuras para entregar o bebezinho para a mãe.
Uma turminha do barulho se envolveu em altas confusões.
Cara, eu pensei que só podia ser isso, cara. Tanto de filme que tem com três pessoas que encontram um bebê, cara. É toda hora, cara.
Três solteirões e um bebê.
É tipo isso.
É, esse é três moradores de rua e um bebê.
Nem se compara a qualquer filme de Sessão da Tarde, pelo amor de Deus, né, gente? Bem melhor isso.
É verdade. Mas assim, você vê que de um certo ponto o filme vai ficando mais sério. As situações vão escalonando assim, de uma maneira tão grande em que chega ao ponto de sequestro e tentativa de suicídio, cara. Então.
E tentativa de assassinato também.
E tentativa de assassinato.
E bateram no mendigo morto, cara, que absurdo.
Ai, gente.
Eu tô rindo, mas eu tô chorando por dentro. Calma aí. Cara, tava muito errado aquilo, cara. Quando eu assisti, deu um aperto no coração, gente.
Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto mesmo. O filme é maravilhoso, a história é muito boa, dá aquele quentinho no coração. Mas, como o JF falou no início do programa, mostra pontos muito negativos do Japão. Mesmo sendo Natal, espírito natalino, a gente vê pontos muito negativos em questão de pessoas que são marginalizadas. E um desses pontos é essa cena que a Ana falou agora, que é de jovens, eram todos adolescentes, homens jovens, que resolveram sair na noite de Natal para limpar, entre aspas, a cidade, que seria agredir mendigos. Matar mendigos.
Tipo Laranja Mecânica.
Eu lembrei do filme Purge.
Também, mesma coisa. Cara, capacidade desse moleque, caralho, que ódio que deu.
E eles espancaram o Jin, e o Jin tinha salvado um mendigo. E engraçado que você vê que moradores de rua tem mais, um coração mais aberto e esse intuito de ajudar, esse impulso de ajudar, mais que os cidadãos de bem. Porque o cara, ele mora na rua, ele tem o mínimo para sobreviver, e mesmo assim ele salva um senhor que está nas últimas na rua e leva para a casa improvisada dele. Então, é muita generosidade para uma pessoa que tem tão pouco, sabe? E esse senhorzinho acabou morrendo e esses moleques espancando o senhor morto já. Cara, é uma das cenas mais pesadas desse filme, na minha opinião, pelo menos, porque foi, assim, é muito gratuito, uma violência muito gratuita. Mas você vê coisas, assim, menores e que acabam aparecendo até no nosso dia a dia. Tipo, eles entrando no metrô e as pessoas incomodadas com o mau cheiro e criticando e todo mundo se encolhendo para não chegar perto deles. Ou então expulsando eles de um combine porque...
Aquele ali eu agradeci porque... Ah.
Milagre de Natal, tá vendo?
Só sobrevive no Natal, qualquer outro dia tu tá ferrado.
Você passa o ano todo enchendo a sua barriga especial, aí no Natal você solta.
Exatamente.
Exatamente.
Mas falando dessa cena da loja, eu vou te dizer, realmente, a cena mais forte é o espancamento que acontece, ela é mais forte graficamente. Ah. Mas a que me fez refletir mais foi essa cena da lojinha de conveniência. Porque você pode ver o seguinte, tava simplesmente a Hannah e a Miyuki no cantinho da loja. A loja simplesmente tava vazia, porque era Natal. E dentro só tinha um cara totalmente bêbado. E o cara bêbado tava, tipo assim, escorachando os caras. Nossa, essa banda de rua, tem que sair daqui, que o cara é quatro, que não sei o quê. E foi o que eu pensei. Falei, cara, eles estavam de boa. Eles não bebem, porque o Jim não tava lá, né? Mas eles não bebem. E o cara, só porque ele tem um emprego, ele aceita pela sociedade, vamos botar assim... Ele produz para a sociedade, ele é aceito. E só pro cara, só aqueles caras que estavam naquela condição, eles são marginalizados. Só que quem estava mais errado naquilo era o cara que estava bêbado, torpe.
Provavelmente estava fedendo tanto quanto os moradores de rua.
E ele falou que não queria eles ali porque eles estavam fedendo, alguma coisa assim que ele falou na hora. Que absurdo, cara. O cara deve estar com cheiro de vômito lá de pinga. E quer reclamar do coleguinha. Ah, tá quieto no canto.
Isso eu trago até pra realidade, sabe? Que a mãe de um amigo meu, ela tava lá em Goiânia, quando a gente morava lá. Ela tava lá em Goiânia visitando e eles foram almoçar e tinha um morador de rua que pediu comida. Aí ela falou, a gente tá indo almoçar, vem almoçar com a gente. E chegou no restaurante e não deixaram ele entrar. E tipo, como cliente, não deixaram ele entrar. Aí falou que se ela quisesse, ela compraria uma marmita e ele comeria na rua. Cara, assim, ela aprontou um escândalo, né? É esse tipo de pessoa que eu amo. O absurdo daquilo, porque era um cliente. A pessoa ia pagar. Ela ia pagar a comida pra ele, ia sentar na mesa dela pra comer com ela, e o estabelecimento não aceitou. E, cara, a gente assiste um filme e vê essa cena e acha tão absurdo, e tá acontecendo nesse exato momento em algum lugar perto de você.
Acontece, é muito tenso. O triste é que isso é normal, na verdade.
Já foi, acontece tanto que já foi naturalizado.
Ah, eu sou aqui do Rio, já aproveitando também uma história. Eu vou dizer que, cara, eu não sou o melhor, um bom samaritano, que sempre que eu vejo alguém nessa condição, eu dou dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, eu tento respeitar e entender que, cara, eu não conheço a história daquela pessoa. Não sei quais as decisões que ele tomou ou se ela nasceu naquela condição, que também acontece. Mas eu também não vou escorachar, não vou escrotizar. Como é que no Rio de Janeiro acontece pra caralho. O cara tá dormindo, vir com um balde d'água pra expulsar da loja. Botar caco de vidro ou coisa que espeta pra não deixar a pessoa dormir em frente à sua calçada do seu estabelecimento, uma série de coisas. Então, porra, eu acho que se existe uma coisa que esse filme também traz é um pouco a reflexão, que por mais que a pessoa esteja fedendo uma série de coisas, porra, tem um ser humano ali, cara. Se tu pode tentar ajudar, ajude. Porque quem se sacrificou o filme todo pra tentar salvar aquele bebê são três moradores de rua que são simplesmente invisíveis perante a sociedade.
É algo que acontece muito e frequentemente, essa desumanização dessas pessoas marginalizadas. As pessoas não conseguem ter essa empatia, esse impulso de tentar se colocar nos sapatos da pessoa e entender que cada um tem uma história. E por mais que você não tenha essa vivência, você não teria feito as escolhas daquela pessoa, mas você tem que entender que cada um tem a sua história, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, cada um tem a vida traz karmas e oportunidades diferentes para cada um. Igual o da ódio de pessoas que defendem essa questão de meritocracia. Não, cara, você só acredita em meritocracia quando a sua vida é fácil, sinceramente. E, cara, você vê que aquela pessoa que tá lá na rua, tá sofrendo, ela se torna invisível para as outras pessoas. Ela se torna invisível pra gente. Por mais que a gente tente ser pessoas decentes, ter, eu falei, a questão de espírito natalino e de pessoas que acabam se importando mais com as outras nesse final de ano. Mas mesmo pra gente, hoje eu posso ter passado por um morador de rua e eu não enxerguei ele. Então, e por mais que a gente tente ser bom, que a gente tente ser decente, já virou tão natural isso de essas pessoas serem marginalizadas, dessas pessoas serem invisíveis, que já faz parte do nosso cotidiano. E isso é vergonhoso. Não tem outra palavra, isso é vergonhoso. A gente não enxergar seres humanos.
Mas uma coisa aqui, pode ter uma pessoa que não tá falando muito, mas, Bia, o que que aconteceu, Bia? O que que é a sua opinião sobre isso tudo?
É uma retardada aqui e tava todo mundo interrompendo, tava ficando puta, mas eu esqueci que eu tava...
Mas, pô, já estamos caminhando pro fim de mais um episódio do Otakuya Cast e o último de 2019. Você que tá sentindo falta do Everton, sentiu falta do mestre, não se preocupe. Em 2020 ele estará conosco, mas hoje ele teve um pequeno probleminha. Alguém tem que trabalhar para comprar o leite das crianças e o felizardo da semana foi ele. Vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ela. Jana, o que que você achou de Tokyo Godfathers?
É um filme maravilhoso que aborda esse tema do espírito de Natal de uma forma bem diferente do que a gente é acostumado. Então vale super a pena assistir, traz aquele quentinho no coração, faz bem. Então todo mundo deveria assistir e usar como também algo para uma reflexão e deixar o espírito natalino aflorar e acabar se tornando também uma pessoa melhor.
E aqui um pequeno adendo, depois fala que não existe magia no Natal. Esse foi o primeiro episódio que eu e a Jana concordamos em tudo, cara. Vão ter acreditado no Natal depois de hoje.
Exatamente, olha só. Milagre de Natal, tá vendo? Eu tô falando desde o começo, gente.
E vamos lá. Bia, o que você achou de Tokyo Godfather?
Então, gente, eu acho que Tokyo Godfathers, ele dá visibilidade a um grupo que a gente faz invisível, né? Eles não são invisíveis, mas a gente faz eles de invisíveis no dia a dia. E dá uma
perspectiva muito sensível e, ao mesmo tempo, bastante engraçada, né? Com bastante humor e leveza. Eu acho que também ele trata de assuntos muito pesados, né? Como problemas de depressão, alcoolismo, essa discriminação de pessoas trans, LGBT, que... E também de... problemas, né, de adolescência complicada e etc. Eu acho que é bastante importante esses problemas estarem em pauta, né, em filmes e qualquer tipo de mídia, porque a gente passa a discutir eles, né, dá mais abertura pro diálogo. Então, eu acho que Talk Godfathers é um acerto e, pelo menos pra mim, com certeza, ele é um clássico de Natal. Então, pode ver que você não vai se arrepender.
Show! E você, Ana? Você que é a pessoa que, de todos nós, é a que mais ama o Natal, né? O que você achou de Tokyo Godfather?
Pra Grinch.
Porra, pra caralho no Natal. Cara, realmente, eu acho que eu perdi esse espírito de Natal em algum lugar no caminho aí da vida adulta. Então, eu não tenho mais esse amor filme de Natal. Eu acho... Eu fico com ódio no coração das pessoas ficando sendo felizes no Natal. Eu acho um absurdo isso, entendeu? Não gosto de ver filme de Natal. Mas, como eu falei, em vários momentos eu esqueci que esse filme era de Natal. Eu estava preocupada com personagens, com o bebezinho. Tanta coisa pra se preocupar. Cara, o filme é muito bonito. E o peso que tem no filme, às vezes, fica mais leve por causa da comédia. É muito fácil de assistir. Passa muito rápido. Mesmo que a pessoa não goste de Natal, seja um Grinch da vida, domingo, a pessoa ainda pode gostar do filme. E também pode assistir o filme do Godfather lá também, tá? Que é muito... não é anime, é verdade. Aquele filme é bom de Natal. Então, bom Natal pra vocês, hein, gente?
Fala a verdade, Ana. Se o filme se passar na Páscoa, você ia ter gostado mais?
Ah, cara, Páscoa também é um saco, tá? Não gosto... Eu gosto de Halloween. Se passasse no Halloween, eu ia gostar mais.
Ah.
É muito mais divertido. Falo logo. Se fosse três monstrinhos achando um bebê monstrinho de outra raça, tentando devolver esse monstrinho pra outra família de monstrinho, eu ia gostar mais. Falo logo.
Agora a gente vê o tanto que a Ana ama os seres humanos.
Eu não tenho muito o que falar. Realmente foi um filme, uma grata surpresa. Essa indicação que a Jana nos trouxe pra gravarmos esse especial de Natal nosso, né? É um filme que, ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, ele é muito divertido, tem personagens carismáticos, você gosta de ver a jornada deles, mas ao mesmo tempo é um filme que te traz uma camada para você refletir e pensar sobre as coisas. Eu acho muito interessante, foi como eu falei, ele tem muito uma pegada de Parasite, ao mesmo tempo que ele mostra situações que são divertidas, entre aspas, ele tá te mostrando coisas que você não vê normalmente, não são representadas em filmes, em anime, dorama, em qualquer coisa. E isso é muito legal. Eu sinto falta de filmes que te trazem uma reflexão, que fazem alguma crítica social. Então, é uma ótima pedida se você quer uma coisa diferentona no Natal. Fica aqui a recomendação para você assistir Tokyo Godfather. Habataitara modoranai toite mezashita no wa aoi aoi ano sora. Muito obrigado por ouvir mais um OtakaCast.
Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se diverte gravando.
Se você gostou desse filme ou tem alguma indicação natalina,
pode escrever para julio.otaqueirabr@gmail.com.
Não deixe de seguir a gente no Instagram ou no @otaqueiracast.
Muito obrigada por nos ouvir durante 2019 inteiro.
E em 2020, vamos continuar produzindo muita coisa.
Então, meu povo,
Feliz Natal, boas festas de fim de ano.
E não se esqueçam, comam pudim, porque um pudim quase destruiu a Terra.
Então, meu povo, até o próximo OtakaCast. Valeu, fui! Meu povo, pega o seu gorrinho de Natal, sequestra uma criança.
Isso, cara?
Sequestra uma criança, você é horrível.
Meu Deus. Não sequestre uma criança, por favor. Por favor, nós não incentivamos.
Cara, que sequestro de criança, era mandante.
Não, nós não incentivamos que esse tipo de prática. Por não. favor.
Não.
Não. Ai, ai.
Que absurdo. Cara, isso vai contra tudo que a gente vai falar do filme.
Eu ia falar, salve uma criança, vai.
Fiquei desse voz.